Nenhuma.
É. Não, e é interessante que o 8 já foi confirmado. E eu vou ter que assistir também o 8. Mas é assim.
Hello, Sidney.
É quem gosta da franquia. Quem é fã da franquia vai gostar, porque volta a Sidney Prescott, que é a Naomi Campbell. Naomi Campbell, não, é a modelo. É Neve Campbell, né? Ela volta, que é a atriz principal do primeiro. Se você é muito fã da franquia, gosta do gênero,
dela.
É só pra você. Quem é de fora, quem tá ali no cinema e quer assistir alguma coisa e pega pra assistir o 7, é um filme bem ruim. Mas é ali a sequência.
É porque o enredo continua o mesmo. Não tem novidade, cara.
É a mesma coisa.
Não, nenhum filme depois do 3 consegue ser bom.
É difícil.
E olha que só tem o 3 porque o Poderoso Chefão e o último já é pior que os outros.
Ah, isso é verdade. Concordo também.
Tem um filme que eu tava comentando antes. Não sei se você viu. É uma série baseada num caso real.
Filme ou série?
Tem filme e tem série.
Sim, livro.
O mais novo é a série, que tá na Amazon Prime. Tem episódio que lançou em fevereiro agora, que é o Devil in Disguise. Acho que seria o Diabo Disfarçado. John Wayne Gacy. É um caso real de um cara que fazia clown. Porque clown não é o palhaço. Eu não sei qual que é a tradição.
Não, é o palhaço.
Mas não é o palhaço tradicional, né? Aquele...
Não, é o palhaço, palhaço.
Palhaço.
Normal?
Sim.
É. Palhaço é um clown.
E que ele cometeu alguns crimes. É esse daí.
Ah, eu já vi isso aí. Mas
não, é que tem o documentário e tem a série.
É antigo. Não tem.
Não.
Saiu a série agora?
A série. Ah. O documentário de 2021.
O documentário é velho. É, eu vi esse.
A série começou no final de 2025 e foi até agora, fevereiro. Quiser, tá com nota de 7.4 no IMDb.
E aí a gente tem, para finalizar, o Irmãos de Orfanato. Irmãos de Orfanato, pra você que gosta de um thriller, uma açãozinha.
Não fala desse filme.
Não fala desse. Eu não assisti esse. Eu vi que começou agora.
Os filmes estão muito ruins.
Não tem como ser bom.
Esse, assim, esse é péssimo.
É horrível.
Nível.
Nem perde tempo.
Esse eu não assisti.
Mas num nível.
Esse Bom Ladrão é uma porcaria.
Esse, Emílio, esse é muito pior.
Mas o que o Alba faz,
muito pior.
Eu não escolho. Eu assisto.
O Coque Samurai é muito ruim.
Mas eu não assisto porque eu gosto. É porque é novidade.
Porque
isso aí
senão
tá
a população
dois.
Vai às ruas.
Tá em top 2 ali da Netflix. Assiste, ele é novo.
A Netflix rouba no top.
Eu também acho que
rouba.
Você sabe que o top da Netflix pode ser o algoritmo.
Matheus Ceará foi número 1.
Esse foi roubado.
O filme do Ceará foi top 1.
A gente tem indícios.
Aí que você vê.
Eu fui assistir.
Eu tenho indícios que ele comprou vários televisores.
O do Silvio Santos estava em número 1 também lá do Rassum.
Também
é muito bom.
Não.
Eu vi aqueles dias, vocês viram ou não?
Não,
Prime.
Dias, não.
Prime.
Não
vi. Prime.
Qual que é a história?
A história é a seguinte. O que eu vou dizer pra você? Sei lá, cara. Começa bem, e aí episódios. Aí o cara precisa colocar um monte de gancho. Aí ele precisa surpreender no final, aí vai ficando chato. Mas. Ela é bem Chupetovski.
Tem cenas quentes.
É, tem cenas sensacionais.
É tipo
Não. Tem umas comilança, mas é uma coisa assim. Coisa de juventude.
Padrão.
Coisa da juventude.
Não é pra ver com o pililico.
Não, com o pililico não.
Tá proibido.
Pililico fora da sala.
Não, pilico,
pilico. Você tira o olho.
O pililico
fica trancado.
Ele vai pro banheiro.
Não, mas é ruim. É transa jovem. É ruim.
Não, é legal essa série. É um crime.
Perca estas dicas,
posso falar, lê um livro.
O crime você pode dar dica de livro. Você começou a ver?
Esse é bom. Esse eu vi inteiro.
Mas esse é filme, né?
Gus Van Sant é o novo dele. Que é um crime que aconteceu em 77. Lembra muito os dias atuais.
E é bom.
É o Gus Van Sant, né? Show. É bom, esse filme é bom.
Tá bom.
E 11 dicas, né? Tá bom.
Tá acabei, muito bom, né?
Acabei com a dica, com a última dica do Alba. Mas é que é ruim mesmo.
Mas eu vi que tinha uma galera falando desse filme.
Eu tô vendo aquele Deles e Dela.
Eu gosto.
Então, mas também já...
Já me encheu o saco.
Eu posso falar?
Porque já tem outra.
É igual, começa bem, enche o saco.
Não, mas sabe qual é o problema? Essa série de suspense, o cara... Começou com Lost essa história. O cara quer fazer um gancho pro próximo episódio. Então, ele faz viradas de plot twist umas 200 vezes, só que fica cansativo, porque começa a ficar muito começa a ficar muito inverossímil.
Sabe o que, que é isso? É que nem quando você é moleque e você aprende a assoviar. Você não para. Oi. Então os caras aprendem a fazer essas viradas, eles acham que tem que fazer toda hora. E aí fica uma merda.
Mas eu também não sei.
Carregado.
Mas eu acho que é porque é difícil fazer histórias de 10, 12
é carregado.
Horas.
Não, e a história dessa série é linearzinha, assim, de boa, dá pra curtir e tal. Mas, mano, quando começa aquelas inversões e não foi ele, foi fulano de tal, putz. Não vai.
Aquele filme do Conexão.
Sim, lá da Netflix, que a gente deu semana
E você
passada.
Sabe a história?
A história do parlamentar, que era o cara que trabalhava no governo ali,
como
né?
É que é? Como é que é? Então, porque a Suécia, o Alemanha nazista, deu um mole pra Suécia.
Sim.
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Da esposa, né?
Porque o Göring, que era o segundo do
Depois
Hitler,
sim, sim.
Ele foi casado com uma sueca.
Isso aí.
E quando deu a treta nos anos 20, ele morou na Suécia. Então ele deu uma moleza para a Suécia.
Tinha um carinho,
durante
né?
a... E tem também, que teve lá, são histórias que eu não sabia. E os suecos, eles conseguiram burlar a lei.
Olá.
E levaram muitos judeus para a Suécia.
Sim, é isso aí.
Não sei quantos judeus, muitos judeus eles conseguiram. Sim,
foram protegidos.
Proteger muitos judeus. É muito
como
legal.
Como é que chama o filme? Desculpa, pode
repetir. Eu não sei como é que chama esse
filme. Não é Conexão Suécia, mas.
É Conexão.
Pera, Segunda Guerra.
Não, é Conexão.
Deus,
é
filme.
Põe na Netflix, também não vamos ficar dando.
Conexão Sueca.
É Conexão Sueca. É legal esse filme.
É, faz muito.
Agora. E eram os caras.
Gosto da Sueca.
Eram os caras do porão. Era o cara que carimbava ali, que ele descobriu uma maneira. Eu não conhecia essa história de Segunda Guerra mesmo. Tem muita história
muito.
Bacana, né? É, Segunda Guerra tem muita história bacana.
Esse mesmo. Conexão. E é sueco, né, Emílio, o filme?
O
filme é sueco, né?
Esse é o Göring.
Estados Unidos!
Filme, o carequinha, é o carequinha.
Estados Unidos! Qual? Que... Dorama?
Não, é sueco o idioma, Delari. Às vezes não é, pô. Não é.
É sueco.
O Paixão de Cristo é falado em hebraico, mas é hebraico quem tá fazendo?
Ah, boa, mas Cristo isso aí, falava,
dá uma bronca no Delari.
É o programa em paralelo.
Sem microfone. Programa sem microfone.
Delari, microfone. E os
caras. Dois microfones.
Ele fica de frente.
Vai, animal, entra o animal. Vem trabalhar, animal. Entra, fica enchendo o saco lá. Vai lá, animal, faz a dança. É a dança do animal.
Sujando o tapete.
Ele fica lá enchendo o saco.
Olha o bumbumzinho. Olha o bumbum. Arranquei, eu arranquei. Bundinha magra.
Uma salva de palmas para o animal. O animal que esteve no... Quase bloquinho. Morreu lá no bloquinho.
Muito
embriagado. Muito bem, professor Samidana. O dólar...
Dólar estável hoje. Alta de 0,05. Aí, a R$5,14. Ele está perto da mínima dos últimos tempos, que foi R$5,12. E quem gosta de série antiga, eu estou revendo o Deadpool. Só dá gatilho.
Dá gatilho. Parecido, então, né?
É, cuidado, porque me dá um pouco churrasco. De gatilho, então...
É pensa parecido, né?
Não, eu tenho um... Me dá gatilho.
Mas tá vendo o Dex?
Me dá gatilho, eu tô indo devagar.
Ah, entendi. Muito bem.
Boa. Ele tá vendo pra se acostumar com o pilili.
Vamos fazer um break?
Bora.
Então, vamos fazer um break agora pra nossa rede de rádio. Muito obrigado. Faz o break, Reginaldinho.
Chegou o novo Multimix Pastilhas, uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe, tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de verdade. Multi.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico, são mais... Produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro se na Ultrafarma é muito mais barato? Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas.
Tá mais barato que na Black Friday. Termina amanhã. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial de cria e publica conteúdo e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Vai pro senhor.
Estamos de volta. Estamos de volta na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. Hoje teremos presença ilustre neste programa. É isso, meu querido Zuzi. Quem está aqui hoje no Pânico?
Vamos colaborar. Hoje uma presença fantástica. É o nome do humor mais polêmico. Léo Lins vai explicar, justiça. Aconteceu daqui pra frente, é só pra trás ou pra frente, Morgadão?
Aí, porque vamos saber.
Querem recorrer? Era uma multa de R$2 milhões, que me parece que ele venceu, mas a censura continua.
E anos de cadeia.
8 anos de cadeia, uma vitória, né, pro Léo Lins, pra gente, pro humor, a gente gosta demais dele, então daqui a pouco, Léo Lins na programação
da Jovem Pan. E quero mandar um abraço pro Marvio Lúcio, que eu vi o Marvio Lúcio num flash. Ah, grande carioca.
Surprise.
Marvio Lúcio, carioca.
Tá no shape, hein?
Aliás, quero parabenizar o
Casadinho. Casadinho de Oliveira.
José Monjaro. Ô, Magrão.
Casadinho Gaúcho.
Fala, compadre. Fala, meu irmão. Só na trincheira,
milhar. Esse é Marvio Lúcio, o carioca.
Grande carioca, nosso
grande Marvio Lúcio.
Casadinho Gaúcho.
Casadinho Gaúcho. O carioca. Aliás, o carioca.
Carioca! Tem hemorroida, carioca.
Reis de magro e carioca.
Que casal, hein?
Só uma coisa, o carioca tá com um personagem fantástico.
Do Baleia.
E a imitação do Vorkar.
É muito boa.
Banco Mister, vai na rede social do carioca e vai lá que você vai se divertir.
Tá sensacional.
Sensacional. Beijo, Marvio.
Boa, carioqueta.
Então vamos nessa.
Muito bem. Vamos...
Vamos para
pois a apresentação.
Sim.
Pode soltar a vinheta?
Vamos lá.
Então, senhoras e senhores, começa agora.
Já temos uma polêmica e eu mando um abraço para todos os contadores do Brasil.
Contadores e contadores.
Grande Muriel.
A turma da contabilidade ficou chateada com o Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda, que daqui a pouco vai vazar da Fazenda e eu explico para onde ele vai. Afirmou, Samidana, que a reforma tributária de 2027 reduziria a necessidade de... por fazer conta, né, Morgadão?
Sim.
É um ministro que adora impostos, cada vez vem...
Que o imposto não aumenta preço,
não aumenta preço, dele. E ele também, né, não parece que não se preparou para esse cargo que ele exerce, que é o ministro da Economia. O Haddad falou isso, né, não sei se você acompanha essa declaração, Samidana, mas a turma da área contábil ficou muito chateada com o ministro, e falou que, né, as organizações, né, como a FENACOM e a SESCOM SP defendem que contadores são essenciais para a gestão empresarial e adaptação, obviamente, das mudanças fiscais, que o tempo inteiro no nosso país existe uma mudança fiscal que a gente não sabe o que fazer. Sabe o que faz? Vai lá para o Paraguai, o imposto é caro e é impossível exercer o empreendedorismo no Brasil. E é isso que o Haddad faz muito bem. E aí você me fala, para onde... O Haddad vai.
Pra onde o Haddad vai?
Vai ser candidato. Vai pra...
Ele vai... não quer, mas vai parece
candidato.
Que o...
Vai ser candidato a governador.
Candidato ao governo de João Paulo.
De novo. A perder.
Não.
Lula já escalou o Haddad para ser governador.
Sim. Mas o Haddad é um bom candidato.
Ele é um bom candidato.
Você acha que o Haddad não tem voto?
Acho. Eu acho que o Haddad foi o pior prefeito de São
Paulo.
Mas
ele tem voto.
É verdade.
Foi ele o pior.
Deixa eu falar. Vocês não entendem de política?
Não, então você entende, explica.
Então vou explicar.
Vai lá.
Vou explicar para você.
Pode explicar.
O que é. O que que acontece? O Lula precisa de um palanque para subir em São Paulo. Quem é o melhor nome? Fernando Haddad. Então, eu sei, mas ele precisa do palanque. Tem muita gente que gosta do Haddad.
O professor,
a
parte urbana.
É, mas é o Lula.
Exato.
O Lula que faz a escalação do time.
Sim.
O Lula...
Ele é o jogador, o treinador.
Não, o Lula é o cara que é o técnico.
Sim.
Então ele fala: ó, você vai ser candidato na Bahia, vai ser senador em tal lugar. Todo mundo que funciona.
O cara não quiser.
Não tem essa. É o anti-herói.
Ele escala.
É isso aí.
E, Emílio, pra quem não lembra, o Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo. De São Paulo. E com certeza ele vai fazer uma... Vai ajudar a campanha no...
Vamos restabelecer a
verdade. Vocês precisam...
O PT é mais forte na cidade de São Paulo do que no estado.
Eu sei.
Mas a gente tá falando de São Paulo.
Eu sei, mas ele precisa de um palanque.
Apareceu.
E o Haddad é um bom nome, já foi prefeito de São Paulo. É o ministro.
Sim,
claro.
Bom, vamos lá. Quem ele vai... Na disputa nós temos o próprio Tarcísio.
Não tem.
Que
não,
o Tarcísio está muito bem avaliado.
Amém.
E a popularidade dele também. Que quem quiser colocar em pesquisa aí pode ir lá para ver. Né, que vai ser um jogo difícil para o Haddad. Agora, quando você fala isso, sim, o Lula precisa de um palanque. O Lula precisa falar. Ele usa o Haddad para esse nome. Eu acho que o PT, na verdade, a esquerda, está sem nome agora na política.
Tá.
Que isso é uma tradição também,
e
né?
E sem liderança.
Sem liderança. Ninguém gosta muito de passar o bastão por lá.
Sim.
E é assim que acontece. A manifestação aconteceu.
Quem são os mais votados
na Guilherme pesquisa? Boulos.
Senado.
Senadores?
É.
Senador.
Vamos lá. Quais?
Quem que tá bem na pesquisa?
Me diga, me diga.
Me diga. Me diga. Você vai me diga. Quem é o nome primeiro? Fala. Vamos lá, vamos lá. Me pergunta. Me pergunta.
Nicolas Ferreira.
Senador.
Perguntando pra você.
Senador. Hoje o senador que a gente sabe que pode falar, o Derrite.
Marina Silva.
Derrite.
Não, na pesquisa.
A do PT.
Marina Silva. E quem mais?
Não faço a menor ideia.
Você devia se informar mais.
Então, Guilherme.
Guilherme Boulos?
Não, não. Boulos não é candidato.
Quem?
Quem tá? Então pega aí.
Quem é trending topics?
Quem é? Em São Paulo.
Marina Silva.
Não.
É.
Marina Sílaba.
Em São Paulo é Haddad, Marina Silva, Derrite, Salles, Baleia, Rossi.
Mas tudo perdendo.
Lógico. Eu peguei aqui, é de final de janeiro. Aí tem Haddad com 33,2%.
Você fala o quê?
Marina Silva com... Eu derrito, só que com 19.
Mas pro Senado, Haddad?
Então, isso, não, é o teste.
É nome, é teste.
Ele vai testando.
Mas
joga o nome.
Mas é o que o velho fala. Porra. Deu bom o nome dele na pesquisa pra Senado? Joga ele pro governo.
Não, mas aí é ruim pra ele, porque seria muito melhor pegar 8.
Mas ele é funcionário do Lula.
Mas é partido.
Não é pra assumir nada.
Peraí, isso é partido. O partido trabalha assim, pô. Isso é política, gente. Não é.
Não é jogo fácil.
É.
Política. Cara, escala e vê se vai ter aderência ou não. Vamos aguardar. O que aconteceu?
O que aconteceu?
O que aconteceu?
Temos uma postagem.
E a Marina?
A Marina não tinha.
Pergunta
a menor
ideia. Se ela sai candidata. Olha, lá no Amapá.
Você
lá.
Sabe que a Marina
é em São Paulo.
É tonta.
Que você acha?
E os nanomísseis. E a tilápia.
Cadê que ela quer defender
a
floresta,
o Amazônia?
Eu gosto da Bela Vista.
Que Amazônia o quê? Que
quem gosta da Marina é a turma que eu conheço muito bem lá da Vila Madalena, que é uma esquerda das caviar, ONGs. Que gosta das ONGs, que gosta da preservação ambiental. Aquela turma da.
Aliás, tinha um. Acho, não sei se foi a Mônica Salgado, não sei. Quem foi, postou o casamento da Tabata do Amaral com o menino, com o João. Com e aí Campos. Falou: eles são progressistas, falam que a família não precisa ter pai, mas o casamento deles foi absolutamente tradicional.
Mas eu já disse,
chique.
Já casamento. Isso. Casamento da lata. O discurso é: vocês não tem que ter família, toca o puteiro,
todo mundo pega todo mundo, pega todo mundo.
A família pode ter.
A família da lata lá. Papai, bambãe, padrinho, padrinha.
Padre.
Sem filho antes de casar.
Meu amigo, não é fácil não.
Você vê, né?
Não é fácil não.
É igual a galera que fala pra você alugar apartamento e tem 3 comprados.
É. Muita gente tinha dúvida do que ia acontecer, a gente estava falando do assunto do governo de São Paulo, e aí tem um alinhamento entre o Tarcísio de Freitas e o Bolsonelson.
Sim.
Vamos mostrar uma foto aí. Este é um novo alinhamento. Sim. Será nova que direita. Vai? Não vai? Apoiou? Não apoiou? Tem o apoio agora do nosso candidato.
Então, vai ter o Nicolas
dia 1º de março.
Vamos ver quem vai subir no palanque.
Dia 1º de março.
Quem vai ter palanque?
Domingo.
Agora.
Quem está confirmado, me parece que é o próprio.
Quem vai subir no palanque?
O Zema.
É verdade, estarei aqui em São Paulo.
É. O Zema vai para lá ou não? Você sabe que o Valdemar da Costa Neto gostaria muito que o Zema...
Faz tempo que eles estão
tentando. Estão tentando negociar que o Zema seja vice. Porém, o Zema é do Partido Novo e quer uma independência para tentar a disputa. Falando sobre a disputa também, que a chapa que a gente montou aqui várias vezes, eu no caso, Ratinho Júnior, tava uma indecisão.
Nenhuma foi a chapa.
Fazer a chapinha
dos... Tem os grupos.
Não foi nenhum.
Chapa ruiva.
Ele conseguiu errar.
Não, tavam falando que o Ratinho Júnior, que a gente gosta muito, ia sair da disputa e ia pro Senado. Porém, ele falou, não. Firme e forte.
Pra presidente.
Naquela chapa quente que tem Eduardo Leite, Caiado e o Ratinho Júnior.
E, o Zuzu, pegando carona nisso, eu lembrei de você, Morgado, que eu estava lendo algumas notícias. Parece que existiu já uma convergência da direita em nome de um candidato, que seria o Flávio. Parece que não teremos mais brigas.
Mas todo mundo acordou. Para de brigar. Não é porque o Flávio está aparecendo
nas
bem.
Nas pesquisas, exatamente.
É lógico, mas é sempre assim.
É o teste, né? Lembra que o mercado se adapta, Samidana? Parece que o mercado se adapta. Agora o mercado gosta do nome do Flávio Bolsonaro.
Sim.
E as pesquisas não mentem, né? Pelo menos agora você vê uma grande popularidade do Flávio Bolsonaro nesta disputa.
Muita gente
fala vai fazer
que a queda do dólar é por conta de uma maior chance do Flávio ganhar, e com isso teria uma economia menos frouxa do ponto de vista fiscal.
Sim, perfeitamente.
O problema do turno. bumbo. Acontece, porque o que, que acontece? O
primeiro tá tranquilo.
No segundo bumbo, toda a esquerda vai pro Lula.
Isso. Certo.
Sem juntos, conversa. De mandado. Aí o que acontece? A direita. 70% vai ali no candidato da direita.
Sim.
70% vai lá.
Sobrou certo. 30%.
Canhota vai toda no...
Isso.
Vai em peso e vai com a bandeira vermelha e põe
rodando a bandeira, carro, rodando a camisa.
100%. Aí a direita.
E a direita?
70% vai no candidato.
Tá bom.
20%... Ai,
vai, não quero, vai, não vai viajar.
Não gostei.
Vai pra Miami.
Não gostei.
Não gostei, não gostei de
faz carinha de nojo.
Eu não gostei.
Ele fala muito
chapa.
Palavrão.
Eu não gostei da chapa. E 10% faz o L embaixo da mesa, meu amor.
Meu amor.
Aí perde a eleição.
É o que aconteceu, inclusive, aí na passada.
Com muita economia. Economista, compadre, hein? Muito economista, hein, compadre?
Faz, aí, mas faz bem aí, embaixo da mesa.
Aí toma o ferro.
Fala não, nem ele, nem outro, nem aquilo, nem aquilo, nem isso.
Esse é que é o problema da
tudo
turma.
A mesma coisa. São os liberais.
O que mais, Uzi? Opa. Cansado.
Tá, também hoje eu vou te falar com a menor vontade aqui.
Porque... Mas eu tô completamente sem hoje? Vontade tá. De fazer o programa. Se o público me permitir, eu ir embora agora.
É. Ah. Mas pra onde, assim? Você iria pra onde? Pra casa? Fique em casa se puder.
Nossa.
Hoje é um dia gostoso pra pegar meu churrasquinho aqui, ó, meio-dia.
Doutor Costela de novo?
Doutor Costela é um clássico.
Maravilha.
Bom, ontem o destaque foi o Rogério Monjaro, que está aqui com a gente, que trouxe
Rocambole
a exclusiva
Rocambole. News.
Foi muito eficiente a sua participação aqui, que a gente entrevistou o Marcel Van Hatten.
Certo.
Só que é o seguinte, essa situação ainda acontece um imbróglio, porque o grupo de 47 deputados federais, liderado inclusive pela Rosângela Moro, que solicitou ao Ministério Público a prisão preventiva do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o filho do presidente Lula. Essa ação inclui, Samidana, uma inclusão na lista vermelha da Interpol. Por que na Interpol? Porque o Lulinha não está no Brasil. Ele está na Espanha.
Na Espanha.
Comendo uma pata negra maravilhosa, um Ramon Ibérico.
Ah, povo.
Lá que ele reside. Então a turma quer duas coisas. Que mandem o Lulinha para cá e tem esse pedido agora que está completamente relacionado a toda esta polêmica. Vamos aguardar se o Lulinha vai ou não falar. Porque tem a CPMI do INSS, ela aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha para investigar possíveis irregularidades financeiras. Quais são essas irregularidades, Albeta? É aqueles 300 pau.
A mensalidade?
É, você faz assim, chama-se tráfico de influência. Você certo. É filho de um político poderoso,
sim.
Você usa o seu nome para fazer business.
Oh.
Então vamos aguardar se vai ou não acontecer por lá. Porém, todavia, parlamentares aliados ao governo Lula, obviamente, contestaram. Foi aquela briga que a gente mostrou ontem. E como o print é importante e eterno, a gente tem uma foto para a nossa audiência para mostrar a turma do não vou não, quem não quis que passasse essa história do Lulinha. Tá lá Orlando Silva, lá, tem mais gente lá, o Romero Rodrigues, é a turma lá que fizeram um print e falou não vamos colocar o Lulinha para falar. E eu te pergunto, vou perguntar sinceramente para você, Emílio. Se a gente está numa investigação e todo mundo quer saber, esclarecer por que aconteceu essa fraude do INSS com os velhinhos, por que
não, eles falam na frente que traz eles.
Por quê?
É o partido.
Por quê?
Por quê? Eu te pergunto, Samidana.
Esse aí é o verdadeiro. Ninguém solta a mão de ninguém.
Opa!
Esse é o verdadeiro.
Essa mão ninguém solta, na verdade.
Esse é o verdadeiro, ninguém solta a mão de ninguém.
É isso que ele precisa esclarecer para a sociedade.
Isso.
Não é só para ele, não. Não é só para o pai. Ele precisa esclarecer para a sociedade.
Então, são imagens aí da TV Senado, são 14 votos contrários à quebra de sigilo do Lulinha. Pô, deixa o Lulinha lá, deixa ele falar, vamos ver o que que aconteceu, por que que os caras agora da oposição, do governo atual, não deixam falar. Vamos aguardar, então. Essa é a notícia do momento.
Ó.
Vamos mais? Quer mais?
Lógico.
Bazuba? Porque tem muita polêmica aí. Aliás, o Rocambole News, que foi o destaque aqui, ele preparou uma vinheta, né, Rocambole?
Tem vinheta.
Você tem uma vinheta e
ele
tem
fazendo.
Notícias curiosas do Rocambole. É... Não tá muito afim?
Não. Preparou uma marmita. Pra você jogar. O jornal é seu, não tá aqui pra
participar. Então vou tocar a bola pra você, porque o Morgado é um cara que viaja muito pros Estados Unidos. Me parece que temos uma polêmica nos Estados Unidos.
Polêmica.
Você que gosta de viajar de uma forma mais despojada, né, Morgadão?
É isso aí.
O que seria?
Não, é que saiu uma notícia aí falando que o aeroporto internacional de Tampa, na Flórida, estava proibindo as pessoas de usar pijama no aeroporto. Mas só que isso aí foi uma notícia baseada num parlamentar que gostaria que realmente acontecesse. Só que não sei se tem o print da tela aí, velho. O pessoal tá vestindo, é um papelão, né? Andar de pijama no aeroporto, né? E aí eles postaram em tom de brincadeira e a galera começou a achar que era verdade. Falando, nossa, justo no país da liberdade, meu. Os caras vão fazer isso? Então, tá aí, portais brasileiros também.
Traduziram meio que não entenderam o
graça. Entenderam a ironia, virou o pé da letra e falaram, nossa, é verdade. Só que da ironia. Então, não disse verdade isso daí, mas que é um papelão, é você andar de pijama no aeroporto, né, velho?
Mas pode viajar de pijama?
Pode viajar de sunga. Só que era uma zoeira. E aí a turma tá achando que eles estão proibindo de verdade isso daí.
Tá bom.
Vai avisando.
Tá bom. Que mais?
Que mais? Vai.
Quer mais uma? Quer mais uma? Break.
Meu amigo...
Charlie Brown.
Não, meu amigo Dedê, ele pede um break. Oba. Então, para Dedê, faremos um break agora, Reginaldinho, para a Rede de Rádio. Hoje, Léo Lins aqui no Pânico. Aê! Fique ligado.
Chegou o novo Multimix Pastilhas. Uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe. Tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de verdade.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Stop. Jovem Pan.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one who feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection now. I should've stayed at home. 'Cause now there ain't nowhere you go. Am I falling?
Eu acho que é super válido, a gente também não só vive de comida, né? A gente precisa de divertimento também, entretenimento, é isso.
Vida não é só diversão e a frase lá que eu não lembro. Então o pessoal tá pé da vida, Emílio, e aprova pelo menos um.
Você não lembra a música do... É, comida, né?
A vida não é só diversão e arte.
Não, a vida não é.
A gente não quer só comida.
A gente não quer só comida.
Não.
A gente quer comida. A gente quer comer
diversão
e fazer amor.
É o
letra absurda.
A gente não.
Pega, põe a música aí. Quer dizer, é comida, né? Comida. É.
Para quem precisa. Não, essa é outra.
Isso é polícia. Isso é
polícia. Polícia. Não, isso é polícia.
Essa comida
polícia não, isso é para quem precisa.
Comida é.
Cabeça. Você tem fome de quê?
Para quem
quer. Não quer só
comer, fazer amor.
A gente não quer só comida, a gente quer bebida.
É, diversão, é, balé.
Diversão balé.
O cara mandou um balé. Diversão, balé. Ninguém quer balé.
Balé.
Ninguém quer balé. Olha lá. É isso.
Aí, é.
Ó. Meio
acústico,
pico,
acústico MTV.
Ó. Puta, introdução longa, hein? Não, já estão, não precisa, não.
É isso.
Já cansou, já encheu o saco.
Cansou.
Deixa eu falar uma coisa pra você, Dedê. Eu te mandei aí. Eu quero aproveitar agora. Não, vou fazer daqui a pouco. Você tem mais?
Temos, lógico.
Opa. Tá fraco o jornal.
Tá
hoje,
muito.
Mas
tá
fazer
o... Tô esperando a participação do Rocambole News. É que não, você não prestou não, atenção. Não, você tá
participação
muito
agora não, meu filho. Não, Rocambole News não.
Rocambole News.
Não, participação já ontem.
É, não dá pra marcar. E o quadro é seu, né? Vamos falar a verdade.
Imitação?
Então vamos.
O Rocambole ontem.
É isso. Ninguém fala ganhou... assim, ah, Zuckerman, faz uma imitação no começo do programa.
É isso aí. Boa, é isso aí.
Mas as imitações também estão bem ultrapassadas, com todo respeito. Mas tudo bem, mas tá pelo bom. Menos a gente não pede ajuda de ninguém.
Pode renovar nas imitações, eu renovo nas notícias. Certo, barra 30 anos também já tá bom.
Já morreu.
Já morreu.
Morreu, pelo amor de Deus. Morreu não.
Louco. Morreu na TV.
Você renova a imitação, eu trago uma. Aliás, a gente já.
As notícias estão completas, Emílio. Não está o jornal pela metade.
Não,
jornal completo.
Eu achei completa também. Uma
não, mas sabe que acontece?
Porcaria.
Não dá para ter tudo.
Não dá para ter tudo. Vamos para economia. Não.
Você acha que tá ruim que você não viu a economia hoje?
Eu sabe que eu fiquei triste.
Você não viu o jeito que eu fiz a economia.
Se dá para piorar. Vocês estavam falando sobre São Paulo. E me deixou muito chateado uma história que sempre tem um assalto
que
novo,
história
horrorosa. Sabe que hoje tem muitos influenciadores que eles produzem conteúdo, o cara tá na moto, começa a gravar. Eis que um criador de conteúdo digital flagrou um momento, Samidana, que dois criminosos assaltaram uma motorista no trânsito na Marginal Pinheiros. Olha que coisa assustadora.
Meu, o estado que essa mulher ficou,
trânsito
cara.
Terrível na cidade de São Paulo. O estado da mulher a gente obviamente vai preservar, né? A vítima, claro. Mas ela entra em estado de choque. E é assim, um trânsito que não funciona, né? Aquele caos terrível.
Segurança, vem lá. Cadê?
Segurança, pior ainda.
Não, mas ela pode ficar tranquila que vai ter show da Madonna pra ela.
Olha lá, você quer gastar...
É. Então, ela fica tranquila, fala pra ela ficar tranquila que o dinheiro tá sendo bem gasto no show da Madonna.
Isso. Aí vem a Madonna e o Rolling Stones.
Pronto.
Fazer o show na
Paulista. O que vocês acham da ideia?
Só que ela vai poder tirar foto.
Você pode aumentar também lá o IPTU, que aumentou lá na Alta de Pinheiros, que eu tô lá, viu? É bem perto da minha casa, inclusive. Aí você vê o que acontece. O registro foi pelo Thiago Valentim, um abraço pra ele, ele faz um trabalho muito legal, muito gente boa, ajuda as pessoas.
Ele ajuda a galera, gente boa demais.
E sabe o mais legal do conteúdo desse cara? Pânico desta senhora que foi assaltada, ele foi lá e além, né, ele ajudou muito ela.
Muito.
Então parabéns ao Thiagão. E tá aí a segurança pública do nosso país, que é uma vergonha. Boa, é ou não é, José Luiz da Teta?
Isso é uma vergonha o que tá acontecendo aqui.
É isso aí,
aqui.
Sogrinho.
Isso aí, meu menino hoje tá feito porta. E uma barbaridade o que tem acontecido.
Eu trouxe aqui um negócio.
Traz informação aí pra gente.
Vamos lá.
Aí, então.
Emílio News.
Que a gente fala pra vocês,
do grupo do Emílio.
Não é do grupo do Emílio, é uma coisa que eu peguei pra contribuir. Também, se não quiser. Vocês não quiserem
mesmo. Vamos lá,
só vocês dois. Também, que se danem, vocês todos.
Diga lá.
Ó, o seguinte: desculpa. Os bens roubados do Madurão.
Do Madurão?
Nicolás Maduro.
Lógico.
Tá preso, certo? Aí eles estão encontrando gradualmente, eles estão revelando o que o cara surrupiou do povo da Venezuela. 500 milhões de euros na Bulgária. Veja onde é que o cara manda o dinheiro.
Esse é o dinheiro para não mexer.
Que tá a Suíça já congelou 880 milhões de dólares. Em Miami, foram milhões de dólares.
Caraca.
Possui mansões de luxo na República Dominicana, 3 jatos particulares. Em Miami possui uma frota de carros de luxo, inclusive Rolls Royce e Lamborghini, o total 3,8 bilhões Puts, de dólares.
Olha o que o nego tinha de dinheiro. O cara do socialismo.
É o mestre do socialismo.
E de onde vinha todo esse dinheiro?
Socialismo moreno. É.
E vocês falando que o socialismo não dá certo. Olha aí, pô.
É. E a Suíça só devolveu porque pegaram, viu? Porque se por eles, ficava lá.
Então tá aí, ó. Tá aí o
Madurão.
O Madurex.
Que tinha Bitcoin também, viu, Samidana?
Ah, gosta.
E pra complementar sua notícia, o Maduro, né? Obviamente que a defesa dele pede o arquivamento do processo criminal nos Estados Unidos. E os fundos também, né? Querem que devolva o dinheiro para ele, mas ele vai ser julgado, né? A história é a seguinte, né? Essa discussão do Maduro, ela é muito complexa para os Estados Unidos.
Ele vai ser julgado por narco.
É, então, esse é o ponto.
O ponto
narcotráfico.
É o narco.
Exato. Que é uma coisa muito...
Porque esse é o artifício para os Estados Unidos poder prendê-lo.
Isso.
Porque senão ele não poderia prender... Eu acho que por roubo, corrupção de outro país, ele não pode prender. Então tem que ser por
porque nada. Ele é presidente.
Isso.
Né?
Exato. Isso.
E os Estados Unidos não reconheceram ele como presidente. Sim. Reconheceram
não poderia também.
O Edmundo González.
E aí, não reconhecendo, ele não... vira um cidadão comum, que tem 3,8 bilhões.
É pouca coisa.
Com salário de presidente.
Com a salário de presidente.
Deve ser baixo.
E você vê a miséria na Venezuela, né? O que ele conseguiu fazer, né, com o país. Ele comendo aquelas carnes lá daquele cara que joga o salzinho,
isso aí,
escondendo um relógio Patek Philippe. Esse é o tipo do comunismo que a turma gosta, né?
É esse
que
mesmo.
Finge que ajuda todo mundo e no final o cara tem mais de 1 bilhão escondido aí, tomara que pague tudo que deve o Nicolás Maduro. Que é a mesma história do México, né, Emílio? Aliás, os Estados Unidos, ele tá cercando o narcotráfico, é o México, Venezuela, e tem toda essa história. E me parece que tem uma iniciativa, que eu não sei se vai acontecer, do Brasil ajudar os Estados Unidos
Brasil.
Com o narcotráfico.
Ah.
Será?
Brasil.
Aí não, o Lula é, então. Diz que... É porque o Lula vai se encontrar com
Exato.
O Trump, né? Ele diz que lá ele tem um plano, alguma coisa
é
assim.
É que o Lula tá tentando pegar a pauta da segurança pública.
Perfeitamente.
Mas é difícil, né? Muito difícil.
Essa é a pauta pra esse ano eleitoral, Sim. né? Como a gente viu no Rio de Janeiro, lá, o governador Castro, que teve popularidade por causa disso. Agora, a esquerda vai pegar, que eles adoram pegar pautas, que é segurança pública. Vamos aguardar o que vai acontecer. Por falar em segurança, por falar em política. O Jorge Messias, que vocês devem conhecer muito bem.
O Bessias.
O Bessias, né? Lembra o Bessias?
Lógico.
Lembra do Bessias. O Bessias era o possível escalado para, inclusive, o STF,
Sim.
tá? Até nesse imbróglio. Ele orientou os advogados a suspenderem ações sobre descontos associativos em aposentados do INSS e afastar a responsabilidade da autarquia. Sabe o que significa isso?
O quê?
O Bessias quer definir.
Sim.
E abacaso, por causa da história da AGU e tirar a responsa do governo atual. Mas ué...
Falando, olha como a gente fez. Tipo.
Tem tanta gente pra falar nessa história. A gente já falou do Lulinha. Tem o irmão também, o Chico, né? Sim. Esqueceram do Chico, Emiliano.
O Frei?
O Frei. O Frei também tá envolvido.
O Frei Chico também.
Olha o Frei. Na associação. São as associações, né, Samidana?
É, não. Foi esse o esquema todo.
Então, me parece agora que o Messias tentou
mexer
no
paralho, também, meu. Posso falar? Isso aí também é pra atingir o Lula. Porque o negócio, diga, eu acho que ali, é a gente descobrir quem roubou e devolveu o dinheiro pros velhos.
Pronto.
Porque esse negócio das CPI e tal, é muita política. Pô, você não lembra? O Lulinha já teve sigilo quebrado na época do Game Corp.
Sim.
O que aconteceu?
Nada.
Porque aí foi lá, não tem prova suficiente. Eu
acho que tinha umas consultorias também.
Não, ele fez, foi, né? Quebrou o sigilo. Pô, lá na época, lembra da Game Corp? Era Game Corp.
Não, aí era a empresa
dele. A empresa dele.
Então, mas tem a consultoria também.
Na época, já teve toda essa história do Lulinha.
Foi.
O que aconteceu?
Entendeu... Nada.
Nada, porque fala, não tem prova suficiente e tal, não sei o quê. Então, agora é um negócio aí, o que eu gostaria mesmo é de saber quem foi devolver o dinheiro, né?
Lógico.
Mas é coisa como tem que ser feita. Não.
Lógico.
Palanque, né?
Virou palanque.
Não, virou palanque político.
Esse é o problema. E você tem tanta razão na sua colocação, que é o seguinte, ontem o Marcel Van Hatten falou uma coisa que eu parei para analisar aqui. A gente fica falando muito do Vorcaro, né? O Vorcaro vai falar, o Vorcaro vai falar. O que, que a defesa, o que, que o próprio Vorcaro pode estar fazendo? Ele vai negociar. Ele fala assim, terça-feira,
olá,
eu vou abrir a boca, hein, turma? Aí, os conchavos, os ministros todo também. Mundo, aí fica aquele acordão de político que você não sabe o que está acontecendo.
Sim.
Então não vou nem mais noticiar. A hora que o Vorcaro falar, a gente passa
a gente volta.
A gente volta aqui.
É. Não é? A gente fica nessa.
Não,
a gente fica nessa patinação.
Isso.
O Brasil é só patinação. Parece Holiday on
Holiday Ice. Nice.
Lembra do Holiday on Ice?
Opa!
Dedê, eu vou colocar isso e vou pedir para o professor Samidana fazer uma análise.
Diga.
Nós temos Páscoa.
Na sim. Páscoa.
Fui lá no supermercado e vi ovos de Páscoa.
Perfeito.
Sim. Caríssimos.
Sim.
Aí eu vi outro dia essa reportagem de 1995. Olha quanto custava o ovo de Páscoa em 95. Roda lá, por favor.
Galacta saindo quanto? R$3,89 de 240 gramas. Chocolate com leite da Nestlé, também R$3,89. O Choquito,
R$3,89.
Mesmo preço, R$3,89 de 240 gramas. E todos os ovos, tem ovos grandes também para você deixar aí embaixo do tapete. Todas essas barras aí, tanto da Garoto, quanto da Lacta, Nestlé. Quantas gramas tem?
200 gramas, R$1,19.
Só isso, meu Deus? R$1,19 qualquer barra de chocolate que você tá vendo aí, tá? Quanto vai sair o Bis ou o Rock?
79 centavos a caixinha.
Qualquer um deles, qualquer 79 centavos. Gente, não dá para acreditar nesse preço. Aqui, na compra dessa barra de chocolate de meio quilo da Nestlé Cobertura Chocolate com Leite, você vai ganhar um quilo. Para confeccionar ovos de Páscoa, tá?
R$2,69
essa barrona aqui, cobertura de chocolate com leite.
É isso aí, e bichão. Aí? Em 1995, 1 milhão comprava 10 mil salários mínimos. Em 95. Hoje, quantos salários mínimos você consegue com 1 milhão?
Vou calcular, mas eu fiz outra conta enquanto você fala isso, que é a seguinte.
R$1 milhão nessa época.
Certo.
Nessa época, R$1 milhão era 10 mil salários mínimos. Hoje, passados.
Vamos ver.
Passados 30 anos. Para você ver como a gente. Por isso que tendo a noção. Dinheiro.
Eu fiz a conta
e da inflação. A inflação vai comendo.
Você perde o poder de compra.
Exatamente. Por isso que a gente não tem poder de compra. Porque, né?
É, primeira coisa, a inflação de... Se a gente pegar janeiro de 95 para janeiro de 2026, porque pegar a inflação fechada, a gente tem multiplicado por 7,3. Ou seja, 630% de inflação. O que um real comprava naquela época, agora precisa de R$ 7,30. Eu não peguei o dado lá, que você falou desses 10 mil, mas eu estou pegando 1 milhão com o salário...
1 milhão mínimo. De reais hoje.
É, 1 milhão de reais hoje com o salário mínimo, que é R$1.621, você consegue 616 salários.
Então, 616 salários, 1 milhão de reais. Na época, certo. Desse ovo de Páscoa,
Um milhão de reais era 10 mil salários mínimos.
Olha isso, cara. 10 mil para 600. Será?
É isso? Eu não sei.
Ué, você que é matemático.
Você é economista, porra.
É bom que o professor pergunta para o aluno. Não. Ó, você que fez
Eu fiz a conta
você
agora.
Você fez Harvard,
um milhão de reais agora.
Agora,
617. O que eu não sei...
Quanto era o salário mínimo?
R$70.
R$70. Era R$70?
É, em maio mudou para R$100.
Então, R$70 em maio.
Então, mas não mudou muito, porque fazendo as contas aqui, ó, em 95 o salário mínimo era R$70, você comprava cerca de 23 ovos de Páscoa. Hoje, a média dos ovos de Páscoa, você compra 20 ovos de Páscoa. Então, sempre foi muito caro.
Não, mas hoje o ovo de Páscoa é muito mais caro.
Pois
do que...
é, cara. Vamos ver então, o salário. Mas é isso, em relação ao salário mínimo
de janeiro de 1995.
Vamos valer a economia.
Valer a economia.
14 mil,
de ovo ele entende,
se
né?
for com R$70, dá 14 mil. 14 mil.
14 mil. Salários mínimos.
Salários mínimos.
E hoje é 600.
E hoje
é... Puta...
Fazendo
isso aí, gordão.
Esse coelhão da Páscoa.
Na época, quando
coelhão da Páscoa.
Deixa o ovo de avestruz falar.
É que eu tenho que salvar o programa, porque vocês vêm com umas informações pela metade.
Não tá pela metade.
Quantos ovos de Páscoa você comprava na época de
1995? Faz imitação, imita de dia aí.
Os caras vêm falar de. Ai, quantos milhões.
Tá certo aqui, ó.
Valeu, gordão.
Quantos ovos de Páscoa você comprava na época com salário mínimo? 23. Hoje você compra 20, ou seja, não mudou muito. O ovo de Páscoa sempre foi muito caro.
Pois é. Diminuiu também, eu acho.
Agora discute com o cara sem microfone.
É, não, eu, o cara que não tem microfone, eu nem discuto.
Tem que discutir
com cinco aqui,
com cinco, cinco microfone. Que
tá falando umas neras.
Só pra eu entender, que você tá um falando milhão... do preço do ovo de Páscoa ou você tá falando que 20 ovos pra você é pouco?
Pois é.
20 pra 20 comer.
Isso aí.
O ovão da Pan.
Quem é esse rock'n'ball, hein? Uma hora dessa.
Sou eu que tem que salvar o programa.
É melhor comprar o rock'n'ball, então. Não compra ovo, compra o rock'n'ball.
Não existe elefante da Páscoa. Agora calcula a Panetone, vamos ver se é bom.
Boa.
Não, é o
fala
seguinte. Aí,
fala o preço.
Na época, sem conto, valia. Hoje, valeria 1.100 e pouco, não é isso? É,
multiplica por 7.
Valia mil. R$100 valeria
1.730 hoje.
730
é IPCA. É que pelo IPCA é isso.
É, mas
de janeiro de 95 até agora.
Desvaloriza gostosamente.
Ah, sim, e você acha que tá ganhando mais.
Percebe.
Você acha que você tem um milhão na conta, você tá rico.
É, exatamente.
É, assim. Que é um milhão hoje não vale absolutamente comparado, não, né?
Então,
você tem um milhão, você faz.
É a comparação, é a comparação.
Você guardou um milhão, aqui. Você não tem nem.
É, perdeu o valor, né?
Perdeu o Playboy.
Perdeu o Playboy.
Que triste.
Não amola, Mané.
Tá certo, tá
certo. Daqui a pouquinho.
Olha o clima, que clima ruim. E aí, que mais, Samir? Que mais?
Fazer uma conta.
Tá certo assim, monstro.
Tá certo assim.
Vai pra economia, tem que
vai.
Vinheta.
Quem é o cantor?
Então roda a vinheta.
Quanto custa hoje a barra de 200 gramas de chocolate?
O velho tá preocupado com
diamante
chocolate.
Negro.
Liga quanto pro canguru.
Quanto custa a barra? Então,
eles mudaram pra 150, custa R$13.
Então, tá vendo, gordão?
É, não,
você tá errado.
Não tô.
Lógico que tá. Você tá errado, teu de gostosão, hein?
Você quer que eu faça
200? Gramas é hoje em dia bom. 150.
E ainda falam que a composição também
e mudar a composição.
É, mudaram a composição. Isso,
não é mais
sabor.
É sabor.
Sabor
chocolate.
Sabor.
Sabor chocolate.
O chocolate hoje não é mais o mesmo chocolate.
Não é.
É o Miguel, né? Sonho de Varsa.
É,
sonho de falsa.
Sonho de falsa.
Mudaram a composição e diminuíram. Teve esses dois efeitos.
Vocês não gostaram da pauta?
Não.
Eu achei legal.
Eu gostei.
Mas eu gostei do que o Morgado
falou.
Você
gostou, professor?
Eu gostei do Morgado também, que...
fez a
Morgado?
Conta.
Participou, pô.
Baleia economia?
Sim. Eu não sei se vocês ainda querem discutir sobre comida com ele,
comigo, vocês
são fraquíssimos, mano.
Vamos onde?
Flávio Alpino.
Comida com o gordão. Vamos pra foca na economia.
Vamos
vai, roda a vinheta que o velho tá no celular.
Na economia.
Foca
na economia.
Foca.
Vai, Samidana.
Ai, o Guido Maluco.
Ai, Nilson César.
Muito obrigado.
Vamos lá. Beijo pro Carica aí. Vou dar notícia pra ele também. O governo adiou novamente a regra que exige convenção coletiva para trabalhos em feriados, que afeta 12 setores, entre eles varejistas, alimentação, supermercado e farmácia. O que acontece, Emílio? Na regra atual, o que vale é o acordo com o funcionário. Então, se você chegar, Emílio, você pode trabalhar aqui na Jovem Pan, por exemplo, você pode trabalhar segunda, sábado, você fala, beleza, te combina um salário, eu te pago,
tá tudo certo.
O governo quer mudar isso. Fala assim, não importa o que eu combinei com você. Então, se for, por exemplo, um radialista, tem o sindicato que faz o acordo. Então, a regra radialista é para de farmácia, do varejo, isso. Na prática, eles querem ganhar mais. Agora, se ganhar mais, aquela história. Se ganha mais sem produzir mais, vai ter um repasse do empresário para a sociedade. Farmácia, super competitivo, restaurante. Então
mas o acordo preço, coletivo já vale hoje em dia.
Não, é que...
Esse... Acordo coletivo, ele já tem gente que não está trabalhando essa... Trabalha menos do que...
Mas eu acho que não é nesses setores. Esses setores em si, vai para final de maio, quer fortalecer a negociação coletiva, revogando a autorização anterior de trabalho sem acordo. Eu acho que em alguns setores específicos, porque outros vale a...
Mas
eu acho que nesses específicos não. Nesses específicos não.
Que é farmácia?
Farmácia, alimentação e varejista.
É, o cara vai fechar o mercado no domingo, supermercado no
ou
domingo.
Ou vai cobrar mais caro o preço geral, porque precisa diluir a conta, não tem como. Ou vai pagar menos para o funcionário, também tem isso. Agora, Emílio, eu tive uma ideia aqui para dar para a Jovem Pan, quem sabe para você. Olha o que aconteceu na China. Tem um vídeo aí do Enan Cachuan, que é da Crane. Ele pegou a empresa, teve lucro de 38 milhões de dólares. Acho aí ele pegou, pôs o dinheiro, 28 milhões, para distribuir para os funcionários. Só que era assim, quem pegar, pegou.
Mentira.
Não era por mérito.
Bom essa aí.
Parece uma, quando tem parece bolo.
Bolo de São Paulo.
Olá. Que maravilhoso. Olá.
É quem pegar, pegou, Delari.
Notas baixas?
Não, mas só o que você pode carregar.
Mas na China. É, parece que um só pegou tudo.
É. Valeu! É uma boa ideia.
Traduz.
Já foi. Outra questão é a polêmica que está dando com as plataformas de comida. A Kita, que é do grupo Meituan, que é aquele grupo chinês, está vindo para o Brasil. Eu acho que já está funcionando.
Chegou, já está rolando.
Mas no Rio está tendo problema. O que eles falam? Eles falam que o iFood, que tem 80% do mercado,
sim,
negocia exclusividade. Então ele chega lá, por exemplo, no bar da Dias e fala, ó, você quer ser iFood disso? Ela quer. Mas só pode estar comigo.
É lógico. Trouxa, o iFood vai deixar o chinês ganhar dele.
Eles estão entrando com o CAD falando, poxa, isso, eles estão abusando do poder
disso. Que poder? Não, mas não é business.
Essa que é a discussão.
Pois é,
essa que é a discussão. Porque esses aplicativos... vale para Uber, vale para Kita, vale para iFood. É o seguinte, quanto mais gente você tem, mais os restaurantes vão querer entrar.
É claro.
Quanto mais restaurante tem, você também vai baixar o aplicativo.
Sim.
Então, o CAD precisa olhar o que é abuso e se ele não está punindo uma eficiência como se fosse monopólio. De qualquer forma, está a discussão aí. A Kita planeja investir 5,6 bilhões de reais no Brasil e está chateada com essa questão lá no Rio de Janeiro. Não sei se o Carica ainda tá aí, mas essa pauta é para ele. Eu até comentei com você, Emílio, a questão do Nespresso. Estava eu no Sam's Club da Granja.
Sim.
E aí eu falei, vou comprar um Nespresso, porque eu tomo chá, mas as visitas, às vezes...
Gosto no café.
Aí eu comprei uma máquina de Nespresso. Olha o que acontece. Você tem a máquina atual, que é mais nova, que chama Verto, alguma coisa, Verto, que custa barato,
sim,
240, e a antiga custa mais caro, que sim, não faz muito sentido. Aí eu falei, mas por que isso está acontecendo? Aí, ainda no supermercado, eu vi que estava vendendo cápsulas. O que acontece? A antiga foi registrada na década de 90.
Aquela redondinha.
A cápsula. Patente. Então,
ela virou cápsula padrão.
Então tem três corações. Tem várias marcas, sim, que fazem a cápsula padrão disso. A nova...
Que é uma redondinha.
Eles, sim, mudaram. E a patente vai até 2029, 2030.
Meio, sim, círculo.
Então, não tem concorrência. Só a Nespresso pode fazer. Ou, no caso, acho que eles têm uma parceria com Starbucks, sei lá. Mas a Nespresso ganha um dinheiro
sobre isso. É Nespresso.
Então, eles falam assim, eu te vendo barato disso. Mas você vê que aquela história antes, ele não aposta ganhar na máquina. Ele quer ganhar na cápsula.
Lógico.
Então, Carioca, fica aí uma provocação. Acho que o Carioca gosta de um cafezinho também.
Puta, mas era pra ele por causa que ele gosta de café?
Ele gosta.
Não, é porque eu gosto dele. Dei uma homenageada.
Nossa, matar completamente.
Um abraço. E é isso. É isso.
Acabou?
Já falei do café, do governo. Do vídeo, são quatro.
Não, mas nada.
É economia. Eu não vou falar nada. Vou
é melhor
é sexta-feira.
É o café.
É o café pro Carioca.
Todo mundo.
Vai lá na Dirce, Carioca, ver se tem Nespresso, compadre.
Carica!
O cara quis homenagear. O cara enfiou uma pauta da vez.
Se eles querem.
Homenagem mal feita.
Não, eu acho que as outras
da hora.
Homenagem péssima.
Faz homenagem pro cara que não tá na tela.
Me chama lá no Tica.
Eu acho.